Alfabetização de adultos e conscientização. 1. Instrumentação da educação. Nenhuma ação educativa pode prescindir de uma reflexão sobre o homem e de uma análise sobre suas condições culturais. Não há educação fora das sociedades humanas e não há homens isolados. O homem é um ser de raízes espaço-temporais, de forma que ele é, na expressão feliz de Marcel, um ser situado e temporalizado. A instrumentação da educação, algo mais que a simples preparação de quadros técnicos para responder às necessidades de desenvolvimento de uma área, depende da harmonia que se consiga entre a vocação ontológica deste ser situado e temporalizado e as condições especiais desta temporalidade e desta situacionalidade. Se a vocação ontológica do homem é a de ser sujeito e não objeto, só poderá desenvolvê-la na medida em que, refletindo sobre suas condições espaço-temporais, introduz-se nelas de maneira crítica. Quanto mais for levado a refletir sobre sua situacionalidade, sobre seu enraizamento espaço-temporal, mais emergerá dela conscientemente carregado de compromisso com sua realidade, da qual, porque é sujeito, não deve ser simples espectador, mas deve intervir cada vez mais. Por isso mesmo, a educação, para não instrumentar tendo como objeto um sujeito, ser concreto que não somente está no mundo, mas também está com ele, deve estabelecer uma relação dialética com o contexto da sociedade à qual se destina, quando se integra neste ambiente que, por sua vez, dá garantias especiais ao homem através de seu enraizamento nele. Superposta a ele, fica alienada e, por isso, inoperante. Tal enfoque significa necessariamente uma superação do falso dilema humanismo-tecnologia. Numa era cada vez mais tecnológica como a nossa, será menos instrumental uma educação que despreze a preparação técnica do homem como a que, dominada pela ansiedade de especialização, esqueça-se de sua humanização. A primeira condição mencionada faria perder a batalha do desenvolvimento. A segunda poderia levar o homem ao anonimato da massificação de onde, para sair, necessitaria da reflexão mais de uma vez, especialmente da reflexão sobre a sua própria condição de massificado. 2. O homem como um ser de relações. Este ser temporalizado e situado, ontologicamente inacabado, sujeito por vocação, objeto por distorção, descobre que não só está na realidade, mas também está com ela, realidade que é objetiva, independente dele, possível de ser reconhecida e com a qual se relaciona. Estas relações que o homem trava nesta e com esta realidade apresentam uma ordem tal de conotações que as distinguem dos meros contatos da esfera animal. Por isso mesmo, o conceito de relações da esfera puramente humana guarda em si conotações de pluralidade, de criticidade, de consequência e de temporalidade. Há uma pluralidade nas relações do homem com o mundo, na medida em que o homem responde aos desafios deste mesmo mundo, na sua ampla variedade, na medida em que não se esgota num tipo padronizado de resposta. Pluralidade não só com relação aos diferentes desafios que lhe faz o ambiente, mas também com relação ao próprio desafio. No jogo constante de suas respostas, muda seu modo de responder. Organiza-se, escolhe a melhor resposta. Atua nas relações do homem com o mundo. Existe uma pluralidade na própria singularidade. A captação que faz dos dados objetivos de sua realidade é essencialmente crítica e não puramente reflexa, como sucede nas esferas dos contatos. Além disso, o homem, e somente o homem, é capaz de transcender, de discernir, de separar órbitas existenciais diferentes, de distinguir ser do não ser, de travar relações incorpóreas. Na capacidade de discernir estará a raiz da consciência de sua temporalidade, obtida precisamente quando, atravessando o tempo, de certa forma até então unidimensional, alcança o ontem, reconhece o hoje e descobre o amanhã. Na história de sua cultura, o tempo e a dimensão do tempo foram um dos primeiros discernimentos do homem. Nota de pé de página 1. Kahler, Eric, História Universal del Hombre. O excesso de tempo sob o qual vivia o homem iletrado comprometia sua própria temporalidade, à qual se chega com o discernimento a que nos referimos, e com a consciência desta temporalidade, a de sua historicidade. Não há historicidade no gato por sua incapacidade de discernir e transcender, tragado no tempo unidimensional, um hoje eterno do qual não tem consciência. Todas essas características das relações que o homem trava com e na sua realidade fazem dessas relações algo consequente. Na verdade, não se esgota na mera passividade, criando e recriando, integrando-se nas condições de seu contexto, respondendo aos desafios, auto-objetivando-se, discernindo. O homem vai se lançando no domínio que lhe é exclusivo, o da história e da cultura. Nota de pé de página 2, idem. A sua integração o enraiza e lhe dá consciência de sua temporalidade. Se não houvesse essa integração, que é uma característica das relações do homem, e que se aperfeiçoa na medida em que se faz crítico, seria apenas um ser acomodado. E então, nem a história, nem a cultura, seus domínios teriam sentido. Faltaria a eles a marca da liberdade. E é porque se integra na medida em que se relaciona, e não somente se julga e se acomoda, que o homem cria, recria e decide. Por sua vez, os contatos da esfera animal implicam, ao contrário das relações, respostas singulares, reflexas e inconsequentes. Disto resulta uma acomodação, não uma integração. Observa-se por aí que o homem vai dinamizando o seu mundo a partir destas relações com ele e nele. Vai criando, recriando, decidindo. Acrescenta algo ao mundo do qual ele mesmo é criador. Vai temporalizando os espaços geográficos, faz cultura, e é o jogo criador destas relações do homem com o mundo o que não permite, a não ser em termos relativos, a imobilidade das sociedades nem das culturas. 3. O homem e a sua época. Na medida em que o homem cria, recria e decide, vão se formando as épocas históricas. E é também criando, recriando e decidindo como deve participar nessas épocas. É por isso que obtém melhor resultado toda vez que, integrando-se no espírito delas, se apropria de seus temas e reconhece suas tarefas concretas. Ponha-se ênfase, desde já, na necessidade permanente de uma atitude crítica, a única com a qual o homem poderá apreender os temas e as tarefas de sua época para ir se integrando nela. Uma época, por outro lado, realiza-se na proporção em que seus temas forem captados e suas tarefas resolvidas. Nota de pé de página 3. Freier Hahn, Teoria da Época Atual. E se supera na medida em que os temas e as tarefas não correspondem a novas ansiedades emergentes. Uma época da história apresentará uma série de aspirações, de desejos, de valores em busca de sua realização. Formas de ser, de comportar-se, atitudes mais ou menos generalizadas, das quais somente os visionários que se antecipam têm dúvidas e frente às quais sugerem novas fórmulas. A passagem de uma época para outra caracteriza-se por fortes contradições que se aprofundam dia a dia entre valores emergentes em busca de afirmações, de realizações e valores do ontem em busca de preservação. 4. A transição. Quando isto ocorre, verifica-se o que chamamos transição. Observa-se um aspecto fortemente dramático que vai atingir as mudanças de que se nutre a sociedade. Porque é dramático, é fortemente desafiador. E a transição se torna, então, um tempo de opções. Nutrindo-se de mudanças, a transição é mais que mudanças. Implica realmente na marcha que se faz a sociedade na procura de novos temas, de novas tarefas, ou mais precisamente, de sua objetivação. As mudanças se produzem numa mesma unidade de tempo sem afetá-la profundamente. É que se verificam dentro do jogo normal, resultante da própria busca de plenitude que fazem estes temas. Quando, por fim, estes temas começam a esvaziar e a perder sua significação, emergindo novos temas, a sociedade começa a passar para outra época. Nestas fases, mais do que nunca, se faz indispensável a integração. Mais do que nunca, se faz indispensável o desenvolvimento de uma mente crítica. Nota de pé de página 4. Importante a leitura de Barbusse Vedai. Mais do que nunca se faz indispensável o desenvolvimento de uma mente crítica, com a qual o homem possa se defender dos perigos dos irracionalismos, encaminhamentos distorcidos da emoção, característica dessas fases de transição. 5. Brasil, uma sociedade em transição. O Brasil vivia exatamente a transição de uma época para outra. A passagem de uma sociedade fechada para uma sociedade aberta. Era uma sociedade se abrindo. A transição era precisamente o elo entre uma época que se desvanecia e outra que se formava. Por isso é que tinha algo de prolongação e algo de penetração. De prolongação daquela sociedade que se desvanecia e na qual se projetava querendo se preservar. De penetração na nova sociedade anunciada e que através dela se incorpora na velha. Esta sociedade brasileira estava sujeita, por isso mesmo, a retrocessos na sua transição, na medida em que as forças que encaram aquela sociedade na vigência de seus poderes conseguissem sobrepor-se, de uma forma ou de outra, à formação da nova sociedade. Sociedade nova que se oporia necessariamente à vigência de privilégios, quaisquer que fossem suas origens, contrários aos interesses do homem brasileiro. 6. Democratização fundamental. Entrando a sociedade brasileira em transição, havia se instalado entre nós o fenômeno que Mannheim chama de democratização fundamental, que implica uma crescente participação do povo em seu processo histórico. O povo se encontrava na fase anterior de isolamento da nossa sociedade, imerso no processo. Com a ruptura da sociedade e sua entrada em transição, emerge. Imerso era apenas espectador do processo. Emergindo, descruza os braços, renuncia a ser simples espectador e exige participação. Já não se satisfaz em assistir. Quer participar, quer decidir. Não tendo um passado de experiências decisivas, dialogais, o povo emerge inteiramente ingênuo e desorganizado. E quanto mais pretende participar, ainda que ingenuamente, mais se agrupam as forças reacionárias que se sentem ameaçadas em seus princípios. Cada vez mais sentíamos, de um lado, a necessidade de uma educação que não descuidasse da vocação ontológica do homem, a de ser sujeito, e, por outro, de não descuidar das condições peculiares de nossa sociedade em transição, intensamente mutável e contraditória. Educação que tratasse de ajudar o homem brasileiro em sua emersão e o inserisse criticamente no seu processo histórico. Educação que, por isso mesmo, libertasse pela conscientização. Nota de pé de página 5. Desenvolvimento da tomada de consciência. Não aquela educação que domestica e acomoda. Educação, afinal, que promovesse a ingenuidade, característica da emersão, em criticidade com a qual o homem opta e decide. Por isso, esta educação, ao significar um esforço para chegar ao homem sujeito, enfrentava como ameaça os setores privilegiados. Para o irracionalismo sectário, a humanização representava um perigo. 7. Mais uma vez, o homem e o mundo. Partíamos dizendo que a posição normal do homem, como já afirmamos no começo deste capítulo, não era só a de estar na realidade, mas de estar com ela, a de travar relações permanentes com ela, cujo resultado é a criação concretizada no domínio cultural. Posto diante do mundo, o homem estabelece uma relação sujeito-objeto da qual nasce o conhecimento que ele expressa por uma linguagem. Esta relação é feita também pelo analfabeto, o homem comum. A diferença entre a relação que ele trava neste campo e a nossa é que sua captação do dado objetivo se faz pela via preponderantemente sensível, a nossa por via preponderantemente reflexiva. Deste modo, surge da primeira captação uma compreensão preponderantemente mágica. Nota de pé de página 6. A compreensão mágica resulta de uma certa obliteração que não permite uma visualização translúcida do desafio, cujas conotações são assim confundidas. Esta compreensão é característica de um tipo de consciência que chamamos intransitiva. A intransitivação da consciência, por sua vez, implica num total enclausuramento do homem em si mesmo, soterrado, se assim se pode dizer, por um tempo e um espaço todopoderosos. Deste modo, surge da primeira captação uma compreensão preponderantemente mágica da realidade. Da segunda, uma compreensão preponderantemente crítica. Como toda a compreensão de algo corresponde cedo ou tarde, uma ação a uma compreensão preponderantemente mágica corresponderá também uma ação mágica. 8. A organização reflexiva do pensamento. O que teríamos que fazer então seria, como diz Paul Legrand, ajudar o homem a organizar reflexivamente o pensamento. Colocar, como diz Legrand, um novo termo entre o compreender e o atuar, o pensar. Fazê-lo sentir que é capaz de superar a via dominantemente reflexa. Se isto acontecesse, estaríamos levando-o a substituir a captação mágica por uma captação cada vez mais crítica e, assim, ajudando-o a assumir formas de ação também críticas, identificadas com o clima de transição. Respondendo às exigências de democratização fundamental, inserindo-se no processo histórico, ele renunciará ao papel de simples objeto e exigirá ser o que é por vocação, sujeito. 9. Como fazê-lo? As respostas parecem estar: A. Num método ativo, diálogo, crítico e criticista. B. Na modificação do conteúdo programático da educação. C. No uso de técnicas como a de redução e a de codificação. Somente um método ativo, dialogal e participante poderia fazê-lo. E que é o diálogo? Nota de pé de página 7. Diálogo horizontal, relação eu-tu, dois sujeitos. É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera criticidade, Jaspers. Nutre-se de amor, de humanidade, de esperança, de fé, de confiança. Por isso, somente o diálogo comunica. E quando os dois polos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé no próximo, se fazem críticos na procura de algo e se produz uma relação de empatia entre ambos. Só ali há comunicação. O diálogo é, portanto, o caminho indispensável, diz Jaspers. Não somente nas questões vitais para a nossa ordem política, mas em todos os sentidos da nossa existência. Somente pela virtude da fé, contudo, o diálogo tem estímulo e significação. Pela fé no homem e em suas possibilidades. Pela fé na pessoa que pode chegar à união de todos. Pela fé de que somente chego a ser eu mesmo quando os demais chegam a ser eles mesmos. A, B, B comunicação. Relação de empatia na procura de algo. Amoroso, humilde, crítico, esperançoso, confiante, criador. É no diálogo que nos opomos ao antidiálogo tão entranhado em nossa formação histórico-cultural, tão presente e, ao mesmo tempo, tão antagônico ao clima da transição. O antidiálogo, que implica uma relação de A sobre B, é o oposto a tudo isso. É desamoroso, não é humilde, não é esperançoso, arrogante, autossuficiente. Quebra-se aquela relação de empatia entre seus polos, que caracteriza o diálogo. Por tudo isso, o antidiálogo não comunica, faz comunicados. Precisávamos de uma pedagogia da comunicação com a qual pudéssemos vencer o desamor do antidiálogo. Lamentavelmente, por uma série de razões, esta postura, a do antidiálogo, vem sendo a mais comum na América Latina. Educação que mata o poder criador não só do educando, mas também do educador, na medida em que este se transforma em alguém que impõe, ou, na melhor das hipóteses, num doador de fórmulas e comunicados, recebidos passivamente pelos seus alunos. Não cria aquele que impõe, nem aqueles que recebem. Ambos se atrofiam e a educação já não é educação. 10. Novo conteúdo programático. Mas quem dialoga, dialoga com alguém sobre alguma coisa. Esta alguma coisa deveria ser o novo conteúdo programático da educação que defendíamos. E nos pareceu que a primeira dimensão deste novo conteúdo, com que ajudaríamos o analfabeto, antes ainda de iniciar sua alfabetização, para conseguir a destruição da sua compreensão mágica e a construção de uma compreensão crescentemente crítica, seria a do conceito antropológico de cultura, isto é, a distinção entre estes dois mundos, o da natureza e o da cultura. O papel ativo do homem na sua realidade e com a sua realidade. O sentido de mediação que tem a natureza para as relações e a comunicação dos homens. A cultura como o acréscimo que o homem faz ao mundo que não criou. A cultura como resultado de seu trabalho, de seu esforço criador e recriador. A dimensão humanista da cultura. A cultura como aquisição sistemática da experiência humana. como uma incorporação, por isso, crítica e criadora, uma justaposição de informações e descrições doadas. A democratização da cultura, que é uma dimensão da democratização fundamental, frente à problemática da aprendizagem da escrita e da leitura, seria, pois, como uma chave com a qual o analfabeto inicia sua introdução no mundo da comunicação escrita, como ser no mundo e com o mundo, em seu papel de sujeito e não de mero e permanente objeto. Para tal introdução, ao mesmo tempo gnoseológica e antropológica, elaboramos, depois da redução do conceito de cultura, 11 situações codificadas, capazes de motivar os grupos e levá-los, por meio de sua descodificação, a estas compreensões. Esta primeira situação desperta a curiosidade do analfabeto e o leva a distinguir o mundo da natureza do mundo da cultura. Apresenta-se um homem do povo diante do mundo, em torno dele seres de natureza e objetos de cultura. É impressionante ver como se travam os debates e com que curiosidade os analfabetos vão respondendo às questões contidas na situação. Cada situação apresenta um dado número de informações para serem descodificadas pelos grupos de analfabetos com o auxílio do coordenador de debates. Na medida em que se intensifica o diálogo em torno das situações codificantes, com N informações, e os participantes respondem diferentemente a elas, porque os desafiam, se produz um círculo, que será tanto mais dinâmico quanto mais a informação corresponda à realidade existencial dos grupos. Muitos deles, durante os debates sobre as situações, afirmam felizes e autoconfiantes que nada de novo lhes está sendo demonstrado, mas que lhes estavam refrescando a memória. Faço sapatos, disse certa vez um deles, e descubro agora que tenho o mesmo valor do doutor que faz livros. Amanhã, afirmou o outro, ao discutir o conceito de cultura, vou entrar no meu trabalho com a cabeça erguida. Era um simples varredor de ruas que descobriu o valor de sua pessoa e a dignidade de seu trabalho. Afirmava-se, nota de pé de página 8, manifestações desta natureza feitas por homens comuns levaram os que defendem um mundo dividido por privilégios inconfessáveis e sem amor, a vislumbrar em nosso esforço de humanização do homem uma subversão da ordem. Não souberam ou não quiseram perceber que, ao afirmar sua descoberta do valor que tinha fazendo sapatos, como o doutor fazendo livros, aquele sapateiro não pretendia superar o doutor, substituindo-o no seu trabalho. Estava certo, por outro lado, que o doutor não o substituiria no seu. Está certo agora que ele, sapateiro, e o outro doutor, ambos têm uma dignidade no trabalho. Um tem tanto valor como o outro, considerando-se que os dois são autênticos em seus trabalhos específicos. Reconhecidos através da primeira situação, os dois mundos, o da natureza e o da cultura, e o papel do homem nestes dois mundos, outras situações vão se sucedendo, em que ora se fixam, ora se ampliam as áreas de compreensão do domínio cultural. A conclusão dos debates gira em torno da dimensão humana, e fica claro que esta conquista, numa cultura letrada, já não se faz por via oral como nas iletradas, em que falta a sinalização gráfica. Vencendo este primeiro passo, inicia-se o debate sobre a democratização da cultura com a qual se abrem as perspectivas para o começo da alfabetização. 11. A alfabetização como um ato criador. Todo o debate que se coloca é altamente crítico e motivador. O analfabeto apreende criticamente a necessidade de aprender a ler e a escrever. Prepara-se para ser o agente desta aprendizagem e consegue fazê-lo na medida em que a alfabetização é mais que o simples domínio mecânico de técnicas para escrever e ler. Com efeito, ela é o domínio dessas técnicas em termos conscientes. É entender o que se lê e escrever o que se entende. É comunicar-se graficamente. É uma incorporação. Implica não em uma memorização mecânica das sentenças, das palavras, das sílabas, desvinculadas de um universo existencial, coisas mortas ou semimortas, mas uma atitude de criação e recriação. Implica uma autoformação da qual pode resultar uma postura atuante do homem sobre seu contexto. Nota de pé de página 9. Somente assim, a alfabetização de adultos tem significado para o desenvolvimento, na medida em que faz do próprio esforço de progresso objeto da reflexão do analfabeto. Isto faz com que o papel do educador seja fundamentalmente dialogar com o analfabeto sobre situações concretas, oferecendo-lhe simplesmente os meios com os quais possa se alfabetizar. Por isso, a alfabetização não pode se fazer de cima para baixo, nem de fora para dentro, como uma doação ou uma exposição, mas de dentro para fora, pelo próprio analfabeto, somente ajustado pelo educador. Esta é a razão pela qual procuramos um método que fosse capaz de se fazer instrumento também do educando, e não só do educador, e que identificasse, como claramente observou um jovem sociólogo brasileiro. Nota de pé de página 10. Celso Beisigel, trabalho inédito. Como claramente observou um jovem sociólogo brasileiro, o conteúdo da aprendizagem com o processo da aprendizagem. Por essa mesma razão, não acreditamos nas cartilhas que pretendem fazer uma montagem de sinalização gráfica como uma doação e que reduzem o analfabeto mais à condição de objeto de alfabetização do que de sujeito da mesma. Tínhamos de achar, por outro lado, na redução das palavras chamadas geradoras, nota de pé de página 11, são aquelas que, decompostas em seus elementos silábicos, proporcionavam, pela combinação desses elementos, o nascimento de novas palavras. Tínhamos de achar, por outro lado, na redução das palavras chamadas geradoras, fundamentos para a aprendizagem de uma língua silábica como a nossa. Não pensávamos na necessidade de 50, 80 ou mais palavras geradoras. Isso seria, como efetivamente é, uma perda de tempo. 15 ou 18 nos pareciam suficientes para o processo de alfabetização pela conscientização. 12. Levantamento do universo vocabular. Uma pesquisa inicial feita nas áreas que vão ser trabalhadas nos oferece as palavras geradoras, que nunca devem sair de nossa biblioteca. Elas são constituídas pelos vocábulos mais carregados de certa emoção, pelas palavras típicas do povo. Trata-se de vocábulos ligados à sua experiência existencial, da qual a experiência profissional faz parte. Esta investigação dá resultados muito ricos para a equipe de educadores, não só pelas relações que trava, mas pela exuberância da linguagem do povo, às vezes insuspeita. As entrevistas revelam desejos, frustrações, desilusões, esperanças, desejos de participação e, frequentemente, certos momentos altamente estéticos da linguagem popular. Nos levantamentos vocabulares que tínhamos nos arquivos do Departamento de Extensão Cultural da Universidade do Recife, do qual éramos diretor, feitos nas áreas rurais do Brasil, não são raros estes exemplos. Janeiro de Angicos, disse um homem deste sertão do Rio Grande do Norte, nordeste brasileiro. É um mês de se viver. porque janeiro é cabra danado. Quero aprender a ler e a escrever, disse um analfabeto do Recife, para deixar de ser sombra dos outros. E ainda um homem de Florianópolis, revelando a emersão do povo, característica da transição brasileira. O povo tem resposta. Outro, em tom sentimental, não tenho dó de ser pobre, mas de não saber ler. Eu tenho a escola do mundo, disse um analfabeto de um estado do sul do Brasil. O que motivou o professor Joinard de Brito, nota de pé de página 12, Joinard Muniz de Brito, Educação de Adultos e Unificação de Cultura, Estudos Universitários, Revista de Cultura, Universidade do Recife, 2 de abril de 1963. O que motivou o professor Joinard de Brito a perguntar num ensaio seu: haveria algo mais para propor a um homem tão adulto que afirma: eu tenho a escola do mundo? Quero aprender a ler e a escrever para mudar o mundo? Foi a afirmação de um analfabeto paulista para quem, acertadamente, conhecer é interferir na realidade conhecida. O povo pôs um parafuso na cabeça, afirmou o outro, numa linguagem um tanto esotérica. Ao perguntar-lhe que parafuso era esse, respondeu, revelando uma vez mais a emersão popular da transição brasileira: é o que o senhor doutor explica ao falar comigo, povo. Inúmeras afirmações deste tipo exigiam realmente um tratamento universitário em sua interpretação, tratamento que estivesse a cargo de especialistas e do qual resultasse um instrumento eficiente para a ação do educador de adultos. 13. Seleção de palavras geradoras. Com o material recolhido na pesquisa, chega-se à fase de seleção de palavras geradoras, que é feita com os critérios: A. De riqueza fonética. B. De dificuldades fonéticas. As palavras selecionadas devem responder às dificuldades fonéticas da língua, colocadas numa sequência que vai gradativamente de dificuldades menores para dificuldades maiores. C. Do aspecto pragmático da palavra, que implica um maior entrosamento da palavra numa determinada realidade social, cultural e política. Hoje, disse o professor Jarbas Maciel, nós vemos que estes critérios estão contidos no critério semiótico. A melhor palavra geradora é aquela que reúne em si maior percentagem de critérios: sintático, possibilidade ou riqueza fonética, grau de dificuldade fonética complexa, de manipulabilidade dos conjuntos de sinais de sílabas, etc. Semântico, maior ou menor intensidade do vínculo entre a palavra e o ser que designa, maior ou menor adequação entre a palavra e o ser designado. E pragmático, maior ou menor carga de conscientização que a palavra traz potencialmente, ou o conjunto de relações socioculturais que a palavra cria nas pessoas ou grupos que a utilizam. Nota de pé de página 13. Jarbas Maciel, A Fundamentação Teórica do Sistema de Paulo Freire de Educação de Adultos, Estudos Universitários, Revista de Cultura, número 4, Universidade do Recife, 1963. 14. Criação de situações sociológicas. Selecionadas as palavras geradoras, criam-se situações pintadas ou fotografadas, nas quais são colocadas as palavras geradoras em ordem crescente de dificuldades fonéticas. Estas situações funcionam como elementos desafiadores dos grupos e constituem no seu conjunto uma programação compacta. São situações-problemas codificadas, unidades gestálticas de aprendizagem, que guardam em si informações que serão descodificadas pelos grupos com a colaboração do coordenador. O debate em torno delas irá levando os grupos, como se fez para chegar ao conceito antropológico de cultura, a se conscientizarem para que, ao mesmo tempo se alfabetizem. Constituem situações locais que abrem perspectivas para a análise dos problemas regionais e nacionais. Uma palavra geradora tanto pode englobar toda uma situação, como se referir simplesmente a um dos sujeitos da situação. 15. Fichas auxiliares. Uma vez preparado todo o material para o círculo de cultura, nota de pé de página 14, substituímos a escola noturna tradicional para adultos, que tinha conotação passiva em contradição com o clima intensamente dinâmico da transição brasileira, pelo círculo de cultura. O professor, quase sempre doador, pelo coordenador de debate. O aluno, pelo participante do grupo. A classe, pelo diálogo. Uma vez preparado todo o material para o círculo de cultura, elaboram-se as fichas auxiliares para o trabalho dos coordenadores de debates. Estas fichas devem constituir simples sugestões para os educadores, nunca uma prescrição rígida para ser obedecida. 16. Ampliação. Posta uma situação problema diante do grupo, inicia-se a sua análise ou a descodificação com o auxílio do coordenador. Somente quando o grupo termina a análise, dentro de um prazo razoável, o educador se volta à visualização da palavra geradora. Trata-se, pois, de visualização e não de memorização puramente mecânica. Uma vez visualizada a palavra, estabelecido o vínculo semântico entre ela e o objeto a que se refere, representado na situação, passa o educando a outra projeção, a outra cartela ou a outro fotograma, no caso de diapositivo, no qual aparece escrita a palavra, sem o objeto que ela representa. Logo surge a palavra separada em suas sílabas, que o analfabeto geralmente chama pedaços. Reconhecidos os pedaços na etapa da análise, passa-se à visualização das famílias fonéticas que compõem a palavra geradora. Estas famílias, que são estudadas isoladamente, passam depois a ser representadas em conjunto. Foram chamadas pela professora Aurenice Cardoso, pé de página 15, Aurenice Cardoso, Conscientização e Alfabetização, uma visão prática do sistema Paulo Freire de Educação de Adultos. Estudos Universitários, Revista de Cultura número 4, Universidade do Recife, 1963. Foram chamadas pela professora Aurenice Cardoso ficha da descoberta. Efetivamente, através dela, fazendo síntese, o homem descobre o mecanismo da formação vocabular de uma língua silábica como a nossa, que se estrutura por combinações fonéticas. Apropriando-se criticamente e não mecanicamente, o que não seria uma apropriação deste mecanismo, o adulto inicia a formação rápida do seu próprio sistema de sinais gráficos. Começa então, cada vez com maior facilidade, e no primeiro dia em que luta para alfabetizar-se, a criar palavras com as combinações fonéticas que lhe oferece a decomposição de uma palavra trissilábica. Tomemos, por exemplo, a palavra tijolo, como a palavra geradora, colocada numa situação de trabalho de construção. Discutida a situação em seus possíveis aspectos, faz-se a vinculação semântica entre a palavra e o objeto que designa. Visualizada a palavra dentro da situação, será apresentada imediatamente tijolo. Visualizados os pedaços e sem depender de uma ortodoxia analítico-sintética, começa-se o reconhecimento das famílias fonéticas. A partir da primeira sílaba, ti, ajuda-se o grupo a conhecer toda a família fonética resultante da combinação da consoante inicial com as demais vogais. Em seguida, o grupo reconhece a segunda família através da visualização de jo, para chegar finalmente ao conhecimento da terceira. Quando se projeta a família fonética, o grupo, obviamente, reconhece somente a sílaba da palavra visualizada. Ta, te, ti, to, tu. Já, je, ji, jo, ju. I, la, le, li, lo, lu. Reconhecido o ti, o grupo é levado a compará-lo com as outras sílabas, o que o faz descobrir que, começando-se igualmente, terminam diferentemente. Desta maneira, nem todas podem chamar-se ti. Idêntico procedimento se segue para as sílabas jo e lo e suas famílias. Depois do conhecimento de cada família, efetuam-se exercícios de leitura para a fixação das novas sílabas. O momento mais importante tem quando se apresentam as três famílias juntas. Ta, te, ti, to, tu, ja, je, ji, jo, ju, la, le, li, lo, lu. Ficha da descoberta. Depois da leitura na horizontal e outra na vertical, em que se descobrem os sons vocais, o grupo começa, note-se que não o coordenador, a realizar a síntese oral. Um a um, todos vão fazendo palavras com as possíveis combinações à sua disposição. Tatu, luta, lajota, tito, loja, jato, lote, tela. E não faltam os que, aproveitando uma vogal de uma das sílabas, a associem à outra, a que juntam uma terceira, formando outra palavra. Exemplo, tiram o i de li, acrescentam o le e somam te, leite. Existem outros, como o analfabeto de Brasília que, para a emoção de todos os presentes, inclusive a do então ministro da Educação, Paulo de Tarso, disse, tu já lês. E isto foi na primeira noite em que começava a alfabetização. Terminados os exercícios orais, nos quais não houve só conhecimentos, nessa mesma noite passa a escrever. No dia seguinte, traz de casa como tarefa tantos vocábulos quanto pôde criar com as sílabas aprendidas. Não importa que traga vocábulos que não estejam terminados. O que importa, no dia em que começa a pisar este novo terreno, é a descoberta do mecanismo das combinações fonéticas. A revisão dos vocábulos criados deve ser feita pelo grupo com o auxílio do educador, e não por este com a assistência daquele. 17. A capacitação dos coordenadores. A grande dificuldade que surge e que exige um alto sentido da responsabilidade se baseia na preparação dos quadros de coordenadores e supervisores. Não porque haja dificuldades na aprendizagem puramente técnica do procedimento. A dificuldade está na própria criação de uma nova atitude, ao mesmo tempo tão velha no educador. Referimo-nos ao diálogo. Trata-se de uma atitude dialogal à qual os coordenadores devem converter-se para que façam realmente educação e não domesticação. Precisamente porque, sendo o diálogo uma relação eu-tu, é necessariamente uma relação de dois sujeitos. Toda vez que se converte o tu desta relação em mero objeto, ter-se-á pervertido e já não se estará educando, mas deformando. 18. Resultados práticos. Entre um mês e meio e dois meses, com círculos de cultura funcionando de segunda a sexta-feira, cerca de uma hora e meia, deixávamos grupos de 25 a 30 homens lendo e escrevendo. Com 9 meses de trabalho na frente do Programa Nacional de Alfabetização de Adultos no Ministério de Educação, ao qual chegamos pelo ministro Paulo de Tarso e autorizados pelo ministro Júlio Sambagui, conseguimos com nossa equipe da Universidade do Recife preparar quadros em quase todas as capitais brasileiras. Ao mesmo tempo em que preparávamos esses quadros, iam se formando círculos experimentais, com os quais se ampliava o número de coordenadores para a extensão da campanha. A isto foi se somando o esforço de outras equipes, como a de São Paulo, Brasília, Porto Alegre, etc. A estas alturas, deveríamos ter funcionando no Brasil mais de 20 mil círculos de cultura na etapa de alfabetização, pois tínhamos traçadas as etapas posteriores com que aprofundaríamos os conhecimentos dos recém-alfabetizados. E tudo isso com um custo irrisório. Um projetor polonês que chegava ao Brasil pelo preço de 7.800 cruzeiros. O governo havia importado 35 mil destes projetores que operavam com 220, 110 e 6 volts. Um filme que, antes de ser fabricado por nós, nos custava aproximadamente 4 mil cruzeiros. Um quadro negro e a parede de uma casa ou da sede de um clube onde instalávamos o Círculo de Cultura. Entramos em contato também com Dom José Távora, bispo de Aracaju, Sergipe, nordeste do Brasil, um dos líderes do Movimento de Educação de Base, MEB, que desenvolvia um intenso e proveitoso esforço no campo da educação de adultos através da escola radiofônica. Esperávamos assim, aproveitando toda uma rede já montada de escolas, dinamizá-las mais, aplicando seus resultados.